1 Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque ela procede do Teu coração, Senhor. Ela vem, ó Deus amado, para ser útil e proveitosa. Em nome de Jesus eu te louvo. Amém, Pai. Voltando um versículo aí no capítulo 12, 31, a palavra diz: mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Um caminho sobremodo excelente. O caminho que a palavra nos mostra é um caminho só. E esse caminho é a pessoa de Jesus Cristo. Mas como nós andamos, muitas vezes por nós mesmos, a palavra vem nos mostrar a necessidade de considerar nossos caminhos. E voltar-se para o caminho verdadeiro. E o único caminho que existe para nós andarmos é a pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo, escrevendo aos Coríntios aqui, disse que nos mostraria um caminho mais excelente, esse caminho é a pessoa de Jesus Cristo. E, como a palavra nos diz, Deus é amor. Então, andar em Cristo é andar em amor. Conhecer a Cristo é conhecer o amor. Ter a vida de Cristo é ter o amor. Amar é experimentar a pessoa de Cristo. É interessante olhar para esses versos aqui e ver como a gente se engana e mistura coisas humanas com aquilo que é a verdade. Aqui a palavra está falando em alguns trechos que se nós fizéssemos certas coisas e não tivesse amor, nada seria. Então, à primeira vista, parece que ter amor é fazer determinadas coisas. Ter amor, segundo a interpretação, segundo a vista humana, poderia ser falar a língua dos homens e dos anjos. Seria ter o dom de profecia, ou conhecer todos os mistérios, toda a ciência, de tal modo que transportasse fé, de tal modo que transportasse os montes. Amor seria distribuir os bens para o sustento dos pobres, ou entregar o corpo para ser queimado. Mas isso, na verdade, não é amor. A palavra somente está dizendo ainda que. E as pessoas ficam limitadas a esse versículos, eu fico limitado a essa visão, né? Quando eu penso que amar é fazer certas coisas. Ou deixar de fazer certas coisas, muitas vezes. Mas a palavra vem aqui ensinar para a gente, no verso 4 em diante, que é o amor. Como já dissemos, o amor é a pessoa de Cristo. E Cristo é sofredor, diz o verso 4. O amor é sofredor. Se nós pensamos, se eu pensar que andar nesse caminho mais excelente, viver nesse caminho mais excelente, experimentar esse caminho sobremaneira excelente, vai ser uma coisa leve, agradável, suave, eu preciso considerar meus pensamentos e me voltar para a palavra e ver que a primeira coisa que a palavra nos ensina sobre o amor é que ele é sofredor. O amor não é aquele romantismo, né, que se apregou, onde você gosta e todo mundo gosta de você e você gosta dos outros, e é um ambiente favorável 100% para o relacionamento, para a vida em comum. Especialmente, eu digo assim, vamos voltar para a nossa realidade, na questão familiar, né? Se a gente amar, os filhos e os pais se amarem, vai ser tudo uma maravilha, né? O amor não está voltado para viver num ambiente de paz. O amor é sofredor. Porque ele sofre. Porque tem dificuldade. Porque existe problema. Onde tem ser humano, tem problema. Ah, mas eu sou uma nova criatura, mas você tem problema. Você é limitado, sou limitado. Nós temos muitas coisas para deixar, para aprender. E se você não me amar, você não vai sofrer por mim. E não vai me suportar. E não vai querer viver comigo. E assim vice-versa. O amor, ele sofre por causa do outro. Não sofre por causa de si mesmo, ele sofre por causa do outro. Jesus, ele sofreu a pena por nossa causa. O castigo que era nosso foi cumprido nele. É com esse amor que a gente precisa aprender a conviver. Se eu quero um caminho mais excelente, se eu estou num caminho mais excelente, eu preciso aprender que eu vou sofrer. Eu vou sofrer pelo outro. E não vou fazer o outro sofrer por mim, mas eu vou sofrer pelo outro. O amor é sofredor, ele suporta a dor da ignorância, como Cristo suportou, da incredulidade, da rejeição, da incompreensão, suporta as agressões, ele suporta as calúnias, ele suporta a difamação, ele suporta o mau juízo, ele suporta o desprezo, porque ele é sofredor. Ele não é egoísta. Ele não pensa no seu bem-estar. Ele pensa no outro. Para mim conhecer esse caminho mais excelente, eu tenho que saber que eu vou sofrer. E vou sofrer porque eu vou suportar o outro, a outra, os outros. Viver uma vida, irmãos, de amor, não é viver uma vida de hipocrisia, se abraçando, se beijando. Ai, como você é bonito, como você é lindo, como você é bom, como você... É sofrer com o outro. É padecer com o outro. É experimentar conviver com o outro, com todo o problema que o outro tem, e amar a si mesmo. Amar como ele nos ama. Ele me conhece e sabe muito bem de tudo que eu sou, de tudo que eu sou capaz. E ele me ama. E ele vive comigo Ele vive em mim. É esse amor dele que nos faz capaz de sofrer a convivência com os outros. O judaísmo é muito interessante, né? O egoísmo é tão grande que as pessoas hoje já não se casam mais, raramente se casam, porque não querem sofrer. Querem ter um relacionamento superficial, de se abraçar, de se beijar, de ir para um motel, de namorar, de se abraçar, de ter um relacionamento sexual e ter satisfação, prazer no outro, aí beijinho, beijinho, tchau, tchau, no outro dia nem se fala mais. Porque há uma completa ausência de amor. Não se quer viver com o outro para não sofrer nesse relacionamento. Então, se eu quero andar num caminho mais excelente, e Deus nos chama para esse caminho mais excelente, e esse caminho mais excelente é a pessoa de Cristo, e Cristo é amor, e amor é sofredor, eu devo saber que o que eu vou experimentar. E crer que esse é o caminho. Vou experimentar sofrer com irmão, vou experimentar sofrer com irmã, vou experimentar sofrer com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe, com o irmão. Porque o amor é sofredor. Também disse aqui que a palavra nos ensina que o amor é benigno. Tem um conhecido meu que foi operado esses dias e está se aguardando. Ele tirou um caroço do fígado, do baço, não me recordo bem. Mas uma colega lá do meu emprego, Timóteo conhece, até pediu oração por ele domingo passado, Pedro. E está se aguardando o resultado do exame, Timóteo. Pode ser um tumor maligno, pode ser benigno, né? O que quer dizer? Que é um tumor para o mal, um tumor para o bem. É um tumor que vem mostrar um mal, que vem mostrar um bem. Que vem fazer um mal, que vem fazer um bem. O tumor maligno é aquele que vai destruir. O benigno é aquele que vai mostrar, né? Onde está o problema, é um problema que precisa ser tirado, vai ser tirado, que é o próprio tumor. Por isso ele chama benigno. O amor, ele é assim, ele é benigno. Ele busca o bem. Ele é voltado para o bem de quem ele está junto. Não é voltado para si mesmo. Ele é voltado para o outro que está do lado. Ele é voltado para que o outro experimente uma vida de comunhão, uma vida de paz, uma vida abençoada, uma vida tranquila. Assim como ele é sofredor, ele também não é só suportar as fraquezas dos outros, os defeitos dos outros, mas ele vai além. Ele vai promover o bem do outro, realizar o bem no outro, abençoar o outro, tornar melhor a vida do outro. Vai fazer, enfim, o bem. Depois ele cita um monte de qualificações, entre elas que não é invejoso, quer dizer, não está buscando, querendo o que não é seu, mas o que é do outro, nem o que é do outro. Também não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconveniente, não busca os próprios interesses, não se irrita e não suspeita mal. Uma série de negativas aqui, né? Como o amor é. A gente pode olhar para isso e ver que é impossível a gente amar por nós mesmos. É impossível a gente imaginar que a gente vai conseguir não invejar, não se vangloriar, não se soberbecer, nem se portar inconvenientemente. É impossível a gente não buscar os nossos próprios interesses. É impossível a gente não se irritar, não suspeitar mal. É impossível. Mas existe, né? Graças a Deus existe. A pessoa que é assim, que é a pessoa de Cristo. E que nos deu a si mesma para ser em nós dessa forma. Ele se deu a si mesmo para nascer em nós. Bom, sofredor, sem inveja, sem vanglória, sem soberba, com uma conduta conveniente, desinteressado, sem irritação e sem suspeita. O amor é assim. O amor é uma pessoa que é perfeita e que vive em nós, e que a gente precisa aprender a conhecer. E conhecendo, experimentar. Nossa relação de família, nossa relação de igreja, de irmãos, nosso convívio, né? Nossa relação de trabalho, de escola, na sociedade onde a gente vive. Aprender a amar com esse amor que não é propriamente nosso, que não é produto nosso, que não é capaz, que nós não somos capazes de manifestar, mas que vive em nós. É esse caminho mais excelente que Deus está chamando a gente para viver. Para deixar de olhar para o umbigo, né? De buscar o próprio interesse, o próprio prazer, a própria satisfação, o lucro, a vantagem, e conhecer o Senhor que vive em nós, que ama a outro dessa forma tão preciosa, e que ama e pode amar através de nós o outro. Esse conhecimento é muito precioso. Graças a Deus.